As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Os deputados do PSD, eleitos por Santarém, mostraram-se surpreendidos com o corte de menos 4,6 milhões de euros no orçamento do Hospital Distrital de Santarém para 2019, quando se esperava um reforço de capital para fazer face aos problemas dos fundos próprios negativos que têm provocado sucessivos vetos do Tribunal de Contas. No debate na especialidade do Orçamento de Estado para o próximo ano, o deputado Duarte Marques referia esta terça-feira na Assembleia da República que já por 4 vezes em audições parlamentares, bem como através de respostas escritas, o governo liderado por António Costa tinha anunciado que a situação dos vetos do Tribunal de Contas estavam resolvidas e os fundos próprios negativos ultrapassados. Mas tal não é verdade, já que o problema se mantém quase 8 meses depois, acusando o deputado social-democrata, o governo, de andar a enganar o Parlamento, os deputados e, sobretudo, os utentes deste hospital.
A 18 de abril deste ano, denunciei aqui, numa reunião com o Sr. Ministro da Saúde, o veto do Tribunal de Contas às obras do Bloco Operatório de Santarém. As obras foram então suspensas. A 18 de maio, o Ministro veio cá dizer que o assunto estava resolvido e estava ultrapassado. A 14 de junho, há um novo veto às refeições do Hospital Distrital de Santarém e ao equipamento informático. A 4 de julho, o Sr. Ministro responde novamente que o assunto estava resolvido, com uma antecipação de receita de 16 milhões de euros e um aumento de capital de 18 milhões. Em nova reunião da Comissão de Saúde, voltei a falar do assunto. A Sra. Secretária de Estado da Saúde disse que o assunto estava resolvido e eu insisti que não era verdade. Fui até quase insultado por alguns deputados do Partido Socialista. Chegamos hoje a esta situação em que estamos em novembro do mesmo ano e o assunto não está resolvido. As obras no Hospital de Santarém continuam suspensas, os vetos do Tribunal de Contas são recorrentes e somos agora surpreendidos com mais um corte de 5,5% no orçamento deste hospital, quando deveria acontecer o inverso. Senhora Ministra, recordo que houve um adiantamento de 16,8 milhões de euros de receitas de 2019 a que este hospital teria direito. Estamos a falar de cerca de 21 milhões de euros de corte no orçamento deste hospital para o próximo ano. Eu não acredito neste orçamento. Este orçamento não pode ser real porque um governo não pode ser tão irresponsável quanto isto. E, portanto, Sra. Ministra, eu queria uma garantia imediata que o problema do Hospital de Santarém será ultrapassado e o Governo paga o que deve a este hospital, porque os cidadãos de Santarém também são cidadãos de Portugal.
Uma mulher, carteira de profissão, irá ser julgada no Tribunal de Santarém pela prática de 35 crimes de peculato, 22 de violação de correspondência e outros tantos de burla informática e comunicações. A investigação dirigida pelo Ministério Público, em estreita colaboração com a Guarda Nacional Republicana, logrou identificar mais lesados do que aqueles que inicialmente tinham permitido a identificação e detenção da arguida. A acusação apurou que entre 17 de outubro de 2017 e 14 de junho de 2018, enquanto trabalhadora de uma empresa subcontratada pela Estação de Correios de Salvaterra de Magos para distribuição de correspondência, a arguida aproveitou tal circunstância para se apossar dos cartões de crédito Universo e de alguns emitidos por outras instituições de crédito, bem como dos correspondentes códigos de acesso enviados por via postal. Por acréscimo, apossou-se de outra correspondência que permitiu o acesso ao número de identificação fiscal dos destinatários dos cartões, pois que apenas assim poderia proceder à ativação daqueles. No período em causa, logrou proceder ao levantamento em caixas automáticas de várias localidades dos concelhos de Benavente, Azambuja, Salvaterra de Magos e Corus, de pelo menos 15 mil euros por utilização dos cartões emitidos em nome de 22 pessoas diferentes.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre 2 automóveis. Aconteceu pelas 10h20 da manhã desta quarta-feira, em Valado de Frades, concelho de Nazaré, distrito de Leiria. Por aquilo que é, se apurou, o acidente ocorreu num troço em obras. Um dos veículos parou devido à sinalização temporária ali colocada e o outro, sem se aperceber dessa presença, embateu na sua traseira. Foram mobilizados 13 operacionais e ainda 5 viaturas de apoio.
Rádio F, a primeira a informar.
A empresa que ganhou o concurso da estalagem de Santaria garante investimento superior a 1 milhão de euros no imóvel. António Fuciano.
Exclusivo Rádio Hertz, a sólido favorito vencedora do concurso de arrendamento da estalagem de Santaria, numa parceria com Nélio Oliveira Duarte, assegura que irá respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve. Em entrevista à nossa redação, David Ferreira, gerente daquela empresa de Leiria, garantiu que a estalagem irá continuar a operar no setor do alojamento e da restauração, não tendo dúvidas em afirmar que os tumarenses vão ter orgulho daquilo que está projetado. David Ferreira confirmou que o investimento será superior a 1 milhão de euros.
A estalagem de Santaria vai respeitar a sua história, vai manter o seu nome, porque é importante ter memória e a história do Parque de Mouchão e da estalagem de Santaria é uma história rica e deve ser preservada. O espaço em si terá a valência de hospedagem e de restauração, como tem tido até agora.
E o projeto, como é óbvio, será apresentado publicamente, é isso?
Sim, antes do início das nossas obras, publicamente iremos apresentar aos tumarenses e à comunicação social aquilo que está previsto para a estalagem, bem como depois a data da abertura e algumas imagens do conceito que está pensado para o local.
Está então previsto esse investimento na ordem de 1 milhão de euros?
Será ligeiramente superior a 1 milhão de euros.
Como é que reage a esta, e vou chamar-lhe porque é efetivamente este o termo, a desconfiança que tem sido patente perante a forma como este concurso decorreu?
Nós gostávamos, e falo por mim e pelo meu sócio neste projeto, de estarmos claramente à margem das polémicas que se instalaram nas redes sociais. Estamos com uma postura positiva neste projeto, não alimentamos essas redes sociais, já estivemos em inúmeros concursos, também já perdemos e eu sei que é muito difícil perder. Não temos dúvidas que os tumarenses ou os nabantinos vão ter o orgulho da estalagem que vão ter. Eu penso que importa, para além de toda a polémica que surgiu, realçar o trabalho e a coragem que este executivo da Câmara Municipal teve em pôr um ponto final numa situação que se arrastava de uma degradação total de um espaço tão rico e tão nobre como aquela estalagem e, de uma vez por todas, devolver a estalagem à economia local de Tomar e que a própria estalagem neste momento vai ajudar a promover Tomar fora de fronteiras até.
A Câmara de Tomar aprovou um conjunto de auxílios económicos a alunos carenciados do Conselho em decisões que mereceram a concordância do Partido Social-Democrata na altura da votação entre o Executivo. No que ao primeiro ciclo do ensino básico, diz respeito à autarquia, irá investir cerca de 1.600 euros na aquisição de livros de fichas e material escolar para os alunos que integram famílias carenciadas. Ajuda esta que se estende a crianças nas mesmas condições económicas que frequentam o jardim de infância, neste caso com um apoio a rondar os 20 mil euros para subsidiar ATL e refeições. Importa também sublinhar que a Câmara de Tomar irá ajudar os alunos carenciados que frequentam o ensino profissional em estabelecimentos situados fora do Conselho, neste caso, duas jovens que estão a estudar em Abrantes e em Ferreira do Zêzere e que irão receber o correspondente a 50% do valor da vinheta de transporte escolar, no valor total que se estima em 603 euros, para além de mais 3 alunos que estão nas mesmas condições e que irão receber o mesmo valor equivalente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de uma longa espera, entrou finalmente na segunda-feira ao serviço no Polo de Saúde da Frazoeira, Conselho de Ferreira do Zêzere, um médico de família a tempo inteiro. Trata-se de uma médica de família especialista que vai exercer funções para prestar assistência a cerca de 1.600 utentes inscritos, incluindo aos chamados grupos de risco. Para este desfecho terá contribuído a intervenção e empenho da diretora do ACES de Médio Tejo e dos colaboradores do agrupamento Centro de Saúde. O executivo da freguesia de Nossa Senhora do Pranto, freguesia onde se situa o polo, esteve também ativamente envolvido para que se concretizasse a vinda da médica, uma melhoria para os cidadãos da freguesia e todos os utentes servidos pelo referido polo de saúde local, onde há mais de um século é prestada assistência médica. Manuel Nunes, o presidente da Junta, fala desta vinda da médica e daquilo que muda na Frazoeira.
Ora, o que muda é que as pessoas há cerca de 3 anos que não tinham médico de família, tinham apenas os médicos colocados pelas empresas, não correspondia aos anseios da população, uma vez que não havia consultas de grupo de risco, eram 2-3 dias por semana, o que era muito pouco para um universo de cerca de 1.600 utentes que provém da freguesia Nossa Senhora do Pranto e do Beco.
Como é que foi possível resolver então esta situação?
Olha, o possível foi, a população foi se manifestando sempre contrária à situação, não estavam conformados com a situação, e a Junta de Freguesia, tanto a anterior como agora a Junta a qual eu presido, fomos sempre falando com o ASS e com o Ministério da Saúde, e de facto agora o ASS de Médio Tejo é que, portanto, arranjou a forma de vir para aqui uma médica com a saída do Dr. César, que estava também pela empresa, saiu porque concorreu, e então agora foi colocada a partir de segunda-feira uma médica a tempo inteiro, horário completo.
Sr. Presidente, ainda na área da sua freguesia, em matéria de saúde, há outras situações que seja necessário resolver?
Não, a nível de saúde, aqui na freguesia da Senhora do Pranto, incluindo o Beco, é o único polo de saúde que está aqui central. Temos aqui o enfermeiro, temos farmácia, portanto temos todas as condições para que a unidade de saúde funcione em pleno. Com a equipe que tem, que é o enfermeiro, o médico, uma administrativa e uma auxiliar de limpeza. Portanto, temos uma equipe completa a funcionar aqui no Polo de Saúde da Frazoeira.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou o orçamento e as grandes opções do plano para 2019, assim como a participação no IRS, a taxa de derrama e a taxa de IMI. O orçamento do próximo ano terá um valor global superior a 19 milhões e 258 mil euros, verificando-se um aumento de 3,7% face ao ano corrente. De acordo com o Executivo, este orçamento pretende responder às necessidades das pessoas de uma forma sustentável e eficaz, garantindo o seu desenvolvimento e coesão social, dando continuidade ao trabalho em curso, centrando as prioridades em 6 eixos estratégicos. O primeiro, a regeneração urbana, consolidar uma cidade para as pessoas. Depois, desenvolvimento económico, emprego e inovação. Também coesão social e cidadania. Como o quarto ponto, educação, cultura e juventude. Depois, associativismo, desporto e vida saudável. E ainda como sexto eixo prioritário de intervenção, a cidade sustentável e inteligente.
Informação na hora certa.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu o seminário dedicado ao turismo militar. Os pormenores com o António Feliciano.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um seminário dedicado ao turismo militar, iniciativa que foi parte das comemorações dos 182 anos de existência do território barquinhense enquanto concelho. A ocasião serviu essencialmente para a apresentação de formação curricular, assim como a entrada de sócios honorários para a Associação de Turismo Militar Português, representada ao mais alto nível nesta sessão. Registro para as intervenções, a começar por Marina Honório, vereadora da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que deu voz a um texto de Fernando Freire, presidente do município, ausente por motivos pessoais. Ficou sublinhada a presença militar na região.
Desde 2013, que a inclusão do turismo militar no Plano Estratégico Nacional do Turismo, enquanto projeto para o desenvolvimento de destinos turísticos, contribuiu para a afirmação do conceito na realidade turística nacional. A história de Portugal, assim como todos os recursos a ela associados, agrega condições enquadradas nos atuais parâmetros de qualidade que permitiram criar uma nova imagem turística, a imagem militar do país. Pois, parafraseando Mozinho de Albuquerque, este reino é obra de soldados. O turismo militar tem, pois, um potencial agregador do património histórico militar de um povo que marcou a história mundial. E neste quadro estamos perante um recurso estratégico fundamental. O município de Vila Nova da Barquinha administra o Castelo de Almourol e tem várias unidades que se inserem geograficamente neste território. Desde o início, veio a integrar com vivacidade um grupo de trabalho criado no âmbito regional, abrangendo elementos do Exército, da Academia e da Autarquia.
João Pinto Coelho, um dos rostos mais ativos do turismo militar, cumprindo funções de secretário-geral da associação, congratulou-se com a forma como esta aposta tem crescido de ano para ano.
E muito mais que ainda está para vir, como é o caso deste curso. E agora centramos no curso, esta iniciativa pioneira em Portugal, que o Politécnico abraçou de uma forma muito simpática e muito eficiente este nosso desafio e esta nossa, de alguma forma, provocação de tentar criar uma formação de curta duração, fugir um pouco às pós-graduações mas recentradas para organizações e mostradas, recentradas de algo de curta duração que fosse eficiente para quem tem que trabalhar neste momento sobre o turismo militar. Sabemos que estamos numa área, numa fase de alguma procura sobre o conceito. O que é que basicamente estamos a falar é muitas vezes as questões que os técnicos nos colocam, agora recentrando na questão das autarquias, muitas vezes perguntam-nos exatamente sobre isso, então tentamos lançar este desafio para comatar essa falha. Foi a resposta. Está aqui hoje a apresentar-nos o curso de Turismo Militar.
Ferreira do Zezer volta a assumir-se como um destino de eleição no roteiro gastronómico. Desta feita, o foco está centrado na 8ª edição do Festival Gastronómico da Abóbora, que está em marcha até 25 de novembro em 9 restaurantes do concelho e ainda em 8 estabelecimentos de tapas e doçaria tradicional. Mais uma vez, o município ferreirense aposta na diferença para captar novos públicos, sem nunca perder de vista a componente mais tradicional, aliada à inovação. Hélio Antunes, vereador de Cultura e Turismo na Câmara de Ferreira do Zezer, perspectivou este festival.
Foi realmente um dos eventos que se veio juntar a alguns que já tínhamos em termos gastronómicos no nosso concelho e que rapidamente se afirmou pela sua especificidade e também porque fizemos um pouco o trabalho de casa, fomos rebuscar os pratos tradicionais que eram utilizados na nossa cozinha pelos nossos antepassados tomámos a ousadia também de os inovar e apresentá-los ao público com outras formas, com outras apresentações, mas nunca esquecendo as raízes e não esquecendo nunca que, portanto, a abóbora era um dos pratos ou um dos ingredientes da nossa cozinha tradicional, que entretanto foi realmente esquecida, foi um pouco abandonada, mas que agora com estas novas vertentes também da cozinha mais vegetariana, entrou novamente na moda dispomos agora de um festival gastronómico onde se junta o tradicional, onde se junta o inovador, onde se junta também receitas onde, por exemplo, os vegetarianos também se podem sentir em casa, tudo conjugado dá origem a que realmente seja um evento a não perder, e depois, a abóbora permite-nos elaborar pratos que vão desde sopas até pratos principais, passando também por magníficas sobremesas, recordo-me ainda de uma delas, que é o Lindo Abóbora, que recomendo vivamente e que certamente é daquelas sobremesas que nunca mais ninguém se esquece. E depois pratos tão tradicionais como é, por exemplo, o coelho na abóbora, como é, por exemplo, a abóbora com feijão, depois acompanhado com bacalhau ou com outro produto assim um pouco mais tradicional. No entanto, há uma panóplia de pratos a explorar. É algo diferente, é algo que nós não encontramos no nosso dia-a-dia e é realmente um desafio bom para trazer os amigos, para os colegas de empresas, se juntarem-se todos e virem saborear estes pratos, assim como família, portanto para crianças e adultos, e depois passar aqui um dia ou um fim de semana aqui em Ferreira do Zezer, usufruir não só da gastronomia, mas depois também do nosso património, também das nossas paisagens, dos nossos hotéis, das nossas unidades hoteleiras. Portanto, estão reunidos todos os ingredientes para que isso possa acontecer.
A aldeia do Xisto, de Água Formosa, no concelho de Vila de Rei, vai receber na tarde do dia 25 de novembro a 4ª prova do circuito Aldeias do Xisto 2018 em carrinhos de rolamentos. A iniciativa é organizada pela ADX Tours, Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, e pretende recuperar e manter tradições ao mesmo tempo que potencia a atividade turística nestas aldeias e promove uma forma de diversão amiga do ambiente em contacto com o património paisagístico, com o património cultural e gastronómico. Para a etapa da Água Formosa, são 4 as categorias em competição: a categoria A, a tradicional, também a categoria alterada e o tuning.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente recebe desta sexta-feira a domingo o Tradições Festival de Música Tradicional Portuguesa, que traz ao Sertual concertos, workshops, cinema e gastronomia. Desta forma, na sexta-feira, sobem ao palco pelas 21h30 os grupos Cavaquinhos de Abrantes e Canta Abrantes. No sábado, dia 10, a partir das 16, realiza-se um agosto e um workshop de música tradicional com animação a cargo dos cantares de outrora. À noite, pelas 21h30, terão lugar os concertos de canto alentejano e da orquestra típica de Ourém. No domingo, dia 11, às 16 horas, será exibido o filme Sinfonia e Material, de Tiago Pereira. Todas as atividades da iniciativa têm entrada livre. O Tradições Festival de Música Tradicional Portuguesa é uma iniciativa da Fundação Inatel, com o apoio do município do Sertual.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tomar, a cidade do concelho apaixona-nos. Não sabemos bem explicar porquê. Como qualquer paixão, ficamos atraídos, embevecidos, entusiasmados, queremos estar próximo, queremos envolver-nos, relacionar-nos, contemplar. Os jardins, os monumentos, a história, as tradições, as memórias, as pessoas que connosco fizeram percursos comuns, os recantos arquitetónicos e paisagísticos. Enfim, o conjunto apaixona-nos. Gostamos de Tomar, queremos estar em Tomar, orgulhamos-nos de Tomar, queremos o melhor para Tomar, damos um litro por Tomar, queremos mais e mais para Tomar. Dizemos bem, dizemos mal, gritamos, ralhamos, batemos palmas, ficamos contentes, ficamos tristes, fazemos silêncio, contemplamos, divulgamos, empenhamos-nos nisto e naquilo. Queremos que o legado que recebemos, de que beneficiamos, saia promovido. Queremos que os vindouros, que os que atualmente nos visitam, também se sintam atraídos por este espaço, de território, mas também de memória. Queremos investimento nesta terra, queremos bons governantes, queremos solidariedade social, queremos desenvolvimento sustentável, queremos o problema do Flecheiro resolvido, queremos a zona desportiva com condições, queremos a Feira de Santeria, queremos uma excelente festa dos tabuleiros, queremos o mercado, queremos as escolas abertas, queremos mais população, queremos os espaços rurais cuidados, queremos um parque de campismo, queremos uma requalificação da Várzea Grande com futuro e não, como outras, ao sabor de opções políticas. Queremos mais e mais. Viva Tomar!
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.